Gênero e Feminismo.
Coluna de Gênero e Feminismo. Nesta quinta-feira tem uma convidada especial. É integrante do Nzinga, coletivo de mulheres negras de BH, Denilda Brito, que faz um chamado a todos os ouvintes da UFMG Educativa para a Marcha das Mulheres Negras de BH contra o Racismo e pelo Bem Viver, que está marcada para o dia 13 de maio, na Praça 7, a partir das 2 da tarde. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Hoje, ao invés da colunista Marlise Matzi, como ela própria sugeriu, eu converso com a coordenadora do Nzinga, o coletivo de mulheres negras, e do Programa de Direitos Humanos do Instituto Odara, Denilda Brito, também assessora na ONU Mulheres. Denilda vai falar conosco sobre a Marcha das Mulheres Negras contra a Violência e o Bem Viver, que vai acontecer na semana que vem, exatamente no dia 13 de maio, em Belo Horizonte. A Marcha Nacional acontece em Brasília, no dia 18 de novembro. Denilda, por que Minas decidiu sair na frente? Por que as mulheres negras vão para as ruas da capital mineira?
Primeiro dizer do imenso prazer estar participando desse programa, acho importantíssimo ter essa oportunidade. A nossa marcha é uma marcha estadual, realmente Minas sai na frente contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver. A gente está dizendo que a gente não aguenta mais tanta discriminação racial somada ao sexismo em cima das mulheres negras, que tem provocado manutenção de um quadro de extrema desigualdade para a gente perante o cenário nacional. Minas, lamentavelmente, ainda é um estado, embora seja imenso, 853 municípios, mas se carrega uma tradição extremamente conservadora e preconceituosa. Então as mulheres mineiras decidiram por isso, em função da conjuntura política, nós estamos aí vivendo um novo governo, nova era governamental, em que a gente acredita ser possível chamar a atenção do Estado para a necessidade de elaborar políticas focalizadas que venham combater essa desigualdade. Por isso a gente não quis esperar novembro, não. Novembro nós estaremos em Brasília também, mas a gente achou importante, pelas particularidades de Minas, trazer essa visibilidade dessa mobilização importantíssima. Sem contar que os nossos dados também são altíssimos, né? Ainda em relação à falta de acesso ao serviço qualificado de saúde, ainda em relação aos dados assustadores que a gente tem apresentado aí nas pesquisas, mostrando que, embora as taxas, por exemplo, de mortalidade materna tenham diminuído no mundo, no Brasil, ainda em Minas, as mulheres negras morrem ainda por falta de acesso ao serviço de saúde na hora do atendimento do parto, ter acesso mesmo ao pré-natal. Então, se a gente for pegar os dados, as mulheres avançaram muito no Brasil nos últimos anos. Mas quando a gente faz o recorte racial, nós vamos perceber que nós estamos muito aquém dessa cidadania aí que deveria ser para todo mundo. Por isso a gente tem aí juntado várias mulheres para estarmos na Praça 7 para estar falando sobre essa desigualdade, estar reivindicando políticas focalizadas aí do governador, o senhor Fernando Pimentel. A gente acha que é um governo novo que pode ser um aliado e nós queremos estar somando esforços, chamando a atenção do governo para a gente erradicar de vez essa desigualdade.
Denilda, essa discriminação das mulheres negras, ela é diferenciada e a marcha é para denunciar isto?
Exatamente. A discriminação das mulheres negras, e a gente está fazendo no 13 de maio, muita gente conhece o 13 de maio só como dia da abolição da escravatura, mas o 13 de maio é também o Dia Nacional de Denúncia do Racismo, por isso a gente escolheu essa data, e essa diferenciação ela vem estabelecer dados assustadores. Então, por que nós estamos em marcha? Nós estamos em marcha pelo fim do feminicídio das mulheres negras e pela visibilidade e garantia de nossas vidas. É por isso que essa marcha ela faz um diferencial. A gente está dizendo que é pelo bem viver. Nós estamos denunciando que nós não queremos que o racismo, a violência, o sexismo, mas nós queremos uma vida com dignidade, nós queremos uma vida com respeito, nós queremos uma vida onde a nossa cor da pele, o nosso cabelo crespo, o nosso nariz chato seja reconhecido também como igualdade em garantia de direitos. Nós estamos lutando contra o fim de todos os casos de violência doméstica e assassinato de mulheres negras. A gente fica perguntando até quando nós teremos Cláudia da Silva, como aquela mulher que foi arrastada no Rio de Janeiro, e hoje ninguém mais fala nela, não é? Até quando nós vamos suportar tamanha violência desde a década de 40, número de analfabetos ainda recai sobre nós, mulheres negras, piores condições no mercado de trabalho, as mulheres quilombolas sem direito a garantir sua terra, sua história, as mulheres que lutam aí no santo contra a intolerância religiosa, sem direito de poder manifestar a sua religião, as umbandistas, as candomblecistas, as mulheres negras lésbicas, que somam a discriminação da orientação sexual com racismo, as mulheres estudantes que chegam na universidade são tratadas de forma diferente porque são negras e as pessoas olham para a gente como se nós não tivéssemos o direito de estarmos lá. Então são mulheres de vários segmentos, trabalhadoras rurais, trabalhadoras do sexo, lavadeiras, são mulheres de vários segmentos que vão estar gritando na Praça 7 pelo nosso direito de viver a nossa diferença racial, mas que esse direito não significa a não garantia dos nossos direitos de cidadania. Por isso que a gente está gritando, está marchando e estamos chamando muita gente para isso aí. Quando a gente está falando de mulher negra no Brasil, nós estamos falando de mais de 49 milhões de mulheres, ou seja, 25% da população brasileira. Então a gente quer denunciar que, embora o Brasil tenha avançado e caminha hoje para ser a quarta maior economia mundial, nós, mulheres negras, estamos muito aquém. Então, se o Brasil está avançando, nós queremos saber qual que é a parte que nos cabe desse bolo, onde é que a gente entra.
Eu conversei com a coordenadora do Nzinga, o coletivo de mulheres negras e do Programa de Direitos Humanos do Instituto Odara, Benilda Brito, também assessora na ONU Mulheres. Benilda, foi um prazer. E para terminar, você quer reforçar mais uma vez esse convite? Onde que vai ser a concentração? O que está programado para esse dia 13 de maio?
Ok, foi um prazer imenso também. Quero muito agradecer a oportunidade e dizer que a gente quer muito somar. Nós contamos muito com a presença de todos os segmentos. Mulher preta, venha para a praça. A luta contra o racismo não é só de mulheres negras, não. Mulheres que acreditam nos direitos humanos, que acreditam que é possível criar uma sociedade mais fraterna, mais igualitária. A gente quer que venha para a rua fortalecer com a gente. Nós contamos aí com a participação de todas as mulheres que possam estar conosco. Dá uma passadinha na praça. Nós vamos ter momentos de fotografias, oficinas de turbante, afoxé, mulheres de santo, mulheres de religiões evangélicas, que já também estão manifestando. Nós queremos a presença de todo mundo.
Ok, Benilda, boa marcha e até uma outra oportunidade, viu?
Muito obrigada, vamos lá.
Na próxima semana, a coluna de gênero e feminismo volta a contar com a participação da coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, professora Marlise Matos. Você pode conferir todas as colunas em nosso site, ufmg.br/rádio.